Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. NBA, no basquete, enfim. Mas principalmente na NBA, porque os caras, eles conseguem coisas inacreditáveis.
Vou falar de São Paulo, meu dia 29. Fala, Giovanni Chacon.
Tudo certo, Spimpla. Um abraço para você, um abraço para o Fosso Favara, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Olha, o São Paulo vai para o mercado de transferências, viu? Também fica de olho em oportunidades de negócios. O tricolor pode ir atrás do Alan. O volante do Fluminense. O Spimpla me lembrava que ele era do Fluminense. Jogador que foi muito elogiado aí durante essa temporada e que está emprestado pelo Liverpool. Claro, o contrato dele acaba no meio do ano que vem, então por isso mesmo São Paulo, a partir de janeiro, pode assinar um pré-contrato com o atleta, ele que foi muito elogiado nessa temporada, um dos destaques da equipe do Fluminense. Já o Elinho, viu, Spimpla? O Elinho, muita gente acha que deveria pegar um empréstimo, e até isso mesmo que pode acontecer. É pretendido pelo Red Bull Bragantino e pelo Coritiba, dois times aí de olho no futebol do Elinho, então tem esse vai e vem do mercado no São Paulo, que tricolor que vai aproveitar essas oportunidades de mercado e também observar jogadores que têm um alto salário, inclusive, para colocar para transferência. Outro jogador que está voltando, viu, Spimpla, mas que o São Paulo não tem interesse em manter para 2020 é o Trelles. Trelles não marcou nenhum gol pelo Internacional em 2019 e deve ser reemprestado ou até mesmo negociado em definitivo com outro clube, até mesmo um clube que esteja subindo para a primeira divisão, como é o caso, por exemplo, do Sport Curitiba. Esses clubes podem se interessar no futebol do Trelles. O Reinaldo falou ontem com o Pedro Marques na premiação do Troféu Mesa Redonda e avaliou o ano de 2019 do São Paulo Futebol Clube.
Fizemos um ano muito abaixo do que a gente pretendia fazer com a camisa do São Paulo, que tem que almejar ser campeão sempre. Mas ganhamos a vaga direta para Libertadores aí. Então é fazer uma pré-temporada excelente para a gente entrar nesses campeonatos aí, para a gente ser campeões.
Tá, então uma palavrinha do Reinaldo sobre esse ano de 2019, falando sobre pré-temporada, e é isso mesmo que o São Paulo deve fazer.
Ele foi um dos artilheiros do São Paulo ou foi um artilheiro?
Não, foi um dos artilheiros, junto com o Pablo, até mesmo o Pato.
A posição dele não é muito comum, não.
É, mas ele é um lateral que sobe muito, mas realmente não é uma posição que marca muito. E bate pênalti, exatamente, fez alguns gols de pênalti, inclusive contra o Fluminense, já falamos aqui do Fluminense ali nessa barca. O Reinaldo foi decisivo no jogo lá no Rio de Janeiro, marcou os dois gols na vitória de São Paulo. Bom, São Paulo, então, tem essa questão da pré-temporada. Para 2020, deve ter uma pré-temporada um pouco mais robusta, digamos assim, até mesmo porque os atletas já estão de férias. É aquele negócio, férias mais cedo para voltar mais cedo, e aí o trabalho para 2020 já começar, tá certo? Spimpla, Fosso Favara, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10.
Valeu, Chacon.
Um abraço.
Vamos fechar, Favara? Tá misturado aí, né?
Vamos fechar. Mais uma vez, eu quero agradecer a galera do YouTube, quase 2.000 pessoas conosco aqui no canal de esportes da Jovem Pan. Continue se inscrevendo, tamo junto, muito obrigado, sempre bom estar contigo, meu parceiro.
Aí, Dei Favara, empatamos, meu garoto. Esse é meu garoto, esse é meu pai, esse é meu garoto. Tchau, Bruno Prado.
Valeu, Brunão.
Valeu, um abraço. Valeu, vem aí o Esporte em Discussão, valeu, galera, até mais.
Boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Esporte em Discussão para você. Mesa composta por Gabriel Dias, pelo velho Vamp, pelo Bruno Prado e nosso Pedro Max, que vai fazer a interação com vocês. Nada, bola pra frente. Pedro Max, muito boa tarde. Como é que as pessoas fazem para interagir com o nosso programa? Vai te catar, Pedro.
Muito boa tarde, meu caro Flávio Prado, amigos da mesa desse Esporte Discussão. Para participar é muito fácil, é muito simples. Use a hashtag Esporte Discussão, a hashtag Esporte Discussão lá no Twitter. Corre lá, manda o seu comentário, né? Fim de ano das equipes, muita especulação, reformulação, técnico chegando, técnico vindo, jogador chegando, jogador indo embora. Você escreve o reforço que você quer no seu time para 2020 na hashtag Esporte em Discussão, Flávio Prado.
Tá certo. Qual é o primeiro tema pra gente debater, Pedro?
Vamos de Santos. Vamos, ó, de Santos. O Santos que ontem anunciou a demissão do professor Jorge Sampaoli, que anunciou a sua demissão, não fica mais no cargo de técnico do Peixe e tudo indica, tudo dá conta que irá para o Palmeiras. Quem diria, né? Pegou todo mundo de surpresa. Ontem era 11h40 da noite, o Santos anunciou a despedida do Sampaoli, que está no Rio de Janeiro nesse instante, curtindo as suas férias. E pode ser o técnico do Palmeiras em 2020, Flávio.
É, a surpresa foi o horário e tal, mas a saída dele já era. A partir do momento que o Pérez abriu mão da multa, né? E não abriu mão da multa dos auxiliares. Ele quer os três auxiliares. Ele vai levar os três auxiliares e não abriu mão. Bruno, e aí?
E tem até uma discussão, né? Até por isso que ontem o Santos divulgou essa demissão dele. E ele nega que ele tenha pedido demissão.
Saiu agora uma declaração dele no lance que ele nega.
Eu quero que mostre por escrito que eu pedi demissão. Porque essa multa de 10 milhões vale até o fim do ano, né? Então, se ele pediu demissão ontem, vale. Ele nega que tenha pedido demissão. Então, vai ter aí uma polêmica sobre essa multa de 10 milhões.
Não é a parece que a data da multa é dia 10. Parece que a multa da data é dia 10.
É. Então, não é a primeira vez que o Sampaoli sai com confusão de multa. Lembra da seleção do Chile? Deu processo, foi um fuzuê. Eu não tô
agora, na seleção da Argentina,
a favor nem contra, não sei nada do que rolou.
Na seleção da Argentina também, agora após a Copa do Mundo, ele fez um acordo também.
Também teve qualquer rolo aí. Ele... Tratar de dinheiro com ele não é um negócio muito fácil, não, viu?
Os caras querem a comissão técnica dele, não quer mais ir, é isso? O Santos quer deixar a comissão técnica?
Não, o Santos quer a multa da comissão técnica.
Também,
3 né? milhões
Porque
de
pode
reais.
Ter liberado ele. Falou, tá bom, vamos supor que eu te libero. Agora tá querendo a dele também. Eu posso até liberar, mas a comissão técnica não. E ele quer levar a comissão técnica com ele onde ele for.
É, você não vai saber, né? Era notório que ele não ia ficar, né, Flávio? Você mesmo batia na tecla direto que ele não ia ficar. Como é que você vai trabalhar numa instituição que você não fala com o presidente, né, há 6 meses. Sim. Falava com o Paulo Autuori saiu, quem vai ser o intermediador dele? E não queria, eu acho que pra aventura, né, de títulos, eu acho que o Santos vai disputar a mesma coisa que o Palmeiras, viu? No Santos ele ia até ficar mais tranquilo. O Santos vai jogar Libertadores, Copa do Brasil,
Campeonato Brasileiro. Entendi, mas com a mesma condição de conquista, Vamp?
Com menos pressão do que o Palmeiras.
É, mas tem uma debandada aí, um monte de jogador vai embora.
Aí, se você fala assim, quem vai me dizer que o Palmeiras vai ser campeão de uma Copa? O Palmeiras não ganhou nada esse ano também. A pressão muito maior, pro Libertadores e pro título. E o Santos terminou à frente do Palmeiras, com plantel inferior.
Sim.
É sinônimo de garantia, São Paulo ir pro Palmeiras. E a gente sabe como é que funciona aqui. É uma fumaça maior porque quer...
O Sampaoli não teria resistido uma eliminação pro Rio do Uruguai no Palmeiras.
Não.
Flávio,
5x1 do Ituano.
O 5x1 do Ituano.
É isso aí.
Três cacetadas no Paulista, já foi. Eu tava falando com o Gabriel e com o Pedro, sentado, assim, falei, o Campeonato Paulista chegou, Thiago Nunes pro Corinthians, aí provavelmente São Paulo indo pro Palmeiras, ou algum treinador chegando pro Santos, Fernando Diniz tá no... Só um pode ser campeão. Pra começar logo a temporada.
E não esqueça que tem agora o Red Bull que vai brigar.
Não, o Red Bull. Ontem os caras falaram que vai investir, né? O presidente da Red Bull falou que os caras vão botar pesado aí.
Pelo que eu sei, em 3 anos vai ser investimento em 3 anos vão botar a mesma grana que hoje o Flamengo e o Palmeiras colocam.
E aí, Flamengo, você fala assim, amigo? Não, aí você fala assim, Campeonato Paulista, se não chegar os 4 grandes na semifinal, é sinal que alguém saiu pra um pequeno, que já vira fumaça.
Já vira fumaça.
Já vira fumaça. E ele tem toda a moral em Santos, né? E o Palmeiras, se o Flamengo ganhar um Mundial de clubes, aí que você vai ver o que é fumaça um
e
ano
vai
que...
cantar o Palmeiras. Porque não eu tem isso, Mundial, lógico.
Eu vivi isso no...
Dentro do campo
ele eu vivi isso no Corinthians. Quando o São Caetano foi pra final da Libertadores, eu falei, tô lascado. Se der São Caetano, a gozação vai ter...
Não sei quanto São Caetano não era.
Não, o quê? Quando os caras iam caminhando pro pênalti, digo, vai, não tô bugando, vai. Do São Caetano, não do Olímpia, né? Foi Olímpia, né?
Foi Olímpia.
Olímpia, o quê? Aí eu vi assim, a gente jogando no Corinthians e fala assim, até o São Caetano tem Libertadores e o Corinthians não tem.
É isso. O Vampeta, ele fala muito aqui, eu concordo, né? Hoje o Palmeiras, ele tem um clima muito difícil de trabalhar... E tem a ver, claro, com o investimento, mas tem muito a ver mesmo com essa obsessão por Libertadores. Porque...
O 51, esse negócio de 51 saiu música.
Não, isso aí, o Palmeiras gerou. É. Isso é, é um problema gerado pelo Palmeiras.
Quem criou isso? Ninguém falava.
Há quatro anos, já o Palmeiras perde temporadas mas por conta da Libertadores.
Porque quando o Corinthians ganhou em 2012, né? Que aí o Corinthians passou a ter Libertadores, passou a ter um Mundial de Clubes, que o de 2000 ainda pessoas
questionavam de 2000, que foi o primeiro aí.
Aí ninguém questiona. Que quanto, até essa pressão do Corinthians, que o Vampeta viveu lá, ela começou muito forte mesmo em 99, porque o Palmeiras ganhou. E o Palmeiras também não tinha Libertadores. Não,
porque então... se vocês olharem bem, não estou comparando hoje, mas estou comparando nomes. O Botafogo do Rio não tem Mundial, o Fluminense não tem Mundial.
Mas não arrumaram para a cabeça.
Mas não, não arrumaram. Aí, por que isso começou? Porque o Palmeiras
arrumou dentro com
essa palhaçada de 51, foi um grande evento.
Mandou fax.
Mas nem de longe era Mundial, não, aí, nada. Teve nada
aí,
foi,
aí, Flávio, levou para a FIFA. Manda o fax
pra ele. E aí a FIFA foi fazer média, também aceitou e tal.
E agora, quem foi o maldito que inventou essa música? Vou fazer uma campanha. Uma campanha aqui, ó. Eu tenho até. Se o RH não chamar hoje, deu uma sexta de final de ano, eu provavelmente estarei aqui até o dia. Até sexta-feira, última exposição. E seria, no caso, dia 20. Hoje é.
Hoje é sexta, dia 11.
Sexta-feira.
Deve ser dia 20.
Dia 20. Se não der, se der certo até o dia 20 achar alguém que inventou essa música, escreva aqui que eu dou uma camisa do Corinthians. Autografada na camisa do Brasil.
Parece que foi a torcida do Flamengo que inventou.
Não, já tinha. O Flamengo só cantou.
Não, antes. Bem, aquela antes, vez que eles empataram aqui no Pacaembu, tinha uma bandinha que cantava.
Foi mesmo?
Eu acho
que foi. Se aparecer aí os. Se não aparecer e eu voltar o ano que vem, estaremos prontos para deixar essa promoção aberta.
Porque, gente,
aí inventaram essa música, aí copinha, metendo copinha.
Até o São Paulo cantou.
Mas foi o Flamengo que fez isso.
Eu acho que a primeira vez que eu vi
17,
foi uma bandinha do Flamengo depois daquele 1-1 com o Palmeiras aqui no Pacaembu. Eu não sei se, mas foi a primeira vez que eu vi. E a turma do Flamengo, ela costuma ser criativa, né? Então, mas o problema
jogaram
é
copinha.
O que é que o raio do Palmeiras, Copa Rio, eu sempre ouvi falar da Copa Rio com enorme respeito. O meu pai, que não tinha nada a ver com o Palmeiras, ele falou que a primeira vez que ele foi ao Rio foi pra ver a Copa Rio. Eu falei, que é a Copa Rio? Pô, foi um evento bem legal, foi bacana, de toda a Copa no mundo. As pessoas. Mas aí, o meu pai falava com o maior respeito desse evento. E aí o Palmeiras vem com essa palhaçada de Mundial. Aí alguns órgãos escreveram aquela coisa de oba-oba, o Palmeiras melhor do mundo, não sei o quê. Mas nunca, nem o Palmeiras, na hora que eu conheci as duas academias, nunca se falou, nunca se cogitou. Oh. Aí um herói resolveu, não, eu vou conseguir. Aí meteu um tapetão, meteu um Fluminense na história. Aí, e Copinha, eu não me tocava que a Copinha era a Copa São Paulo.
Paulo, pô.
Até o dia que perdeu a Copa São Paulo, aí voltou e falou, Copinha é a Copa São Paulo. Por isso que então... eu falo, se o Palmeiras quer acabar com os caras, investe alto na Copinha. Porque já aí vai ter que trocar a música. Vai ter que mudar a música. Não vai dar mais rima. Não, se tiver Copinha, mas já não dá mais rima. Tem que fazer outra música.
Aí você pega um clube, instituição como Palmeiras. Nos últimos 3 anos, ganhou 2 brasileiros. Com
onde foi Flamengo. Foi vice em outros 2 aí.
Flamengo, Grêmio.
E esse ano fez mais pontos que o ano passado.
Copa do Brasil. E o torcedor do Palmeiras não enxerga dessa forma. Não enxerga por causa dessa maldita Mundial. Ou Libertadores. Ele é campeão do Brasil. Ontem eu vi entrevista lá na premiação, eu vi entrevista do Mister. Ele falou, como é que vocês não valorizam o campeonato de vocês, o nacional?
Claro.
Sim, e daí, eu tô muito feliz.
E é verdade.
Aquela entrevista dele que ele deu pra TV Gazeta lá foi... Sim. É aquilo, a realidade é aquilo que ele falou.
O torcedor brasileiro é muito ansioso, né? O Palmeiras ganhou 3 títulos nacionais, né? Recentes, uma Copa do Brasil e 2 brasileiros. E fica nessa loucura, né?
Parece
que
é sempre um fracasso.
Não dá pra dizer, o Corinthians do Vampeta, ele fala da história da Libertadores, mas eles ganharam um monte de coisa. Ganharam
foram 7 títulos e 4 anos.
Como é que você vai planejar? Eu queria entender.
O São Paulo foi tricampeão.
Ganhar a Libertadores.
O São Paulo foi tricampeão brasileiro. O São Paulo foi tricampeão. 6 meses depois, então, mandaram o Muricy embora porque perdeu a Libertadores.
É a mesma coisa, o São Paulo. O São Paulo, o que foi que saiu ontem na notícia, né? Eu quero um planejamento de 100 milhões. Eu quero um planejamento para título. Aí o presidente o presidente lá do Santos fala assim: tá bom, ele deu 100 milhões. Qual é o seu patrimônio? Você tem um patrimônio que, se você não me der título, eu vou lhe dar os 100 milhões. Você me devolve os seus patrimônios? Dá pra pagar o ICMS?
Garantia.
Não, não é garantia. Mas, quem mais gasta no mundo é o
Campeonato brasileiro. Por exemplo.
O Paris Saint-Germain, sinônimo. O Paris Saint-Germain gasta.
Claro, o Palmeiras. O Palmeiras fez o planejamento. Pode falar o que quiser do Alexandre Matos. Mas ele planejou. Tanto que ganhou bastante coisa. Fez um planejamento provavelmente para fazer mais pontos que o ano passado. Ele fez. Aí aparece uma coisa, com o maior respeito, bendita coisa, chamada Flamengo, que quebra todos os padrões. Mas mesmo assim você planeja. O Palmeiras não correu risco nenhum, ficou sempre lá em cima, vai para Libertadores, beleza. Libertadores, como é que você planeja uma praga dessa? Você vai jogar
com o Boca... Você bate com o gigante com o River.
Você vai jogar com o Boca. Aquela Copa... Filipão é o técnico, é bom técnico. É, o negro do Palmeiras é forte. O Filipão fez o quê? Vai lá na Bombonera, segurou até o vizinho. 46. Aí entra um cara que tava podre, morto. Um ano sem jogar. O cara nem que faz 2 gols em 5 minutos. Como é que você vai planejar isso?
Benedetto, né?
Não tem jeito. Como é que você vai planejar um negócio desse? Aí vem pra cá, empate, tá eliminado pelo Boca. Fazer. Esse ano você vai jogar com o Grêmio. Gente do céu, como é que você vai planejar? Foi, é uma bola na trave, um acidente. Não tem
Palmeiras
jeito.
E Grêmio foi 2-2 na soma. O Grêmio passou porque fez 2 gols aqui. O Palmeiras só fez 1.
E o Flamengo? O Flamengo, se não fosse aquele VAR, ele era eliminado pelo Emelec. E ainda por cima ganhando os pênaltis. Como é que você planeja isso, gente?
Ah, mesmo a final com o River. Como é que você vai planejar que você vai fazer 2 gols
em 5 minutos? Entendeu? Não tem como planejar. O River errou no planejamento? Não. Tomando 2 gols em 5 minutos, não tem o que fazer. Isso aí tem que ser entendido. Exemplo, e se você jogar pressão, é pior. Porque aí você vai jogar tenso e o outro não.
Por exemplo, você pegar assim o São Paulo e ter uma pressão da torcida da diretoria pro título, porque é 10 anos. O Avicidão, que é o São Paulo, sim, é muito
mas tempo. Mas tem muito a ver com a pressão que o próprio São Paulo pôs.
Não, então, assim,
quando era 8, já pressionou, ele vai ficando
cansado. Mas o Palmeiras, Flávio, dos últimos três nacionais, ganhou. O Corinthians, por exemplo, teve mais um pouco de passe, porque tem o quê? Não tem 4 anos que o Corinthians foi campeão brasileiro.
Sim.
Não é um campeão paulista que a gente fala, o estadual não vale o quê? Vale pra derrubar treinador. E vale mesmo. Você pega aqui, começando, o Diniz vai ficar no São Paulo. O Nunes está chegando no Corinthians. Se o São Paulo for mesmo pro Palmeiras, vão ser cobrados logo de cara.
Eu conversei muito com o Thiago Nunes ontem, viu? Bastante. Mas bastante mesmo. Tem muita coisa boa aí que eu não vou contar pra você, porque você conta pra todo
mundo. O programa de formação aí,
conta, Flávio. Não, conta, da parte do Corinthians eu vou contar. Não, tem muita coisa interessante. Tem muita coisa que a gente pensa que é de um jeito e é de outro.
Você não acha, não, velho? Você não acha, não, que esses clubes, que o São Paulo vai ter uma tranquilidade de chegar assim? Ah, vamos começar o estadual. E aí você vai em Novo Horizonte, perde. Aí chega na quarta-feira aqui, empata com Bragantino. Todo mundo fala assim que é Red Bull Bragantino, mas o cara quer saber, não. O nome ainda não é gigante.
E aí na sequência você joga um clássico com o Santos.
Aí você
perde. Na Vila.
Você acha que a gente que trabalha aqui, o torcedor fica na paz? Você vai dizer que esse time vai ganhar brasileiro, vai ganhar.
Na segunda rodada do Paulista tem São Paulo e Palmeiras. Segunda rodada. Já vai ter confusão.
O que perder já vai ter
chance. O ano passado, o André Jardine estava começando o ano no São Paulo. Na terceira rodada, ele jogou com o Santos no Pacaembu e perdeu de 2-0. O Santos dominou muito aquele jogo. Já cornetaram ele ali, que depois perdeu do Tadjeres. Mas já ali, já foi muito cornetado. Ah, o cara não conseguiu jogar contra o Santos. Aí fala, mas começou agora. Não, mas o Sampaoli também chegou agora e já tá jogando bem. Ele não tá. Já começou na terceira rodada.
A coisa é tão surreal no Palmeiras, né? Porque houve uma série de erros esse ano. Erros de gestão, que não refletiram em campo porque o Flamengo não fazia sombra ainda naquele momento.
Mas o ano até passado deve ter existido também.
Não, sim,
também,
exato, mas o grande problema é, o Palmeiras vive uma gestão que você não sabe ainda bem o que é, de um presidente que é apoiado pela patrocinadora, da patrocinadora que quer virar presidente do clube, e ninguém cobra nada isso, as pessoas só cobram quando dá tudo errado no final do ano. O Palmeiras fez uma série de contratações que todo mundo contestou quando elas foram feitas. Pegaram aquele Arthur Cabral que jogava no Ceará na temporada passada, arrementou e tal, trouxeram pro Palmeiras, o cara ficou no banco, nem no banco às vezes, e aí foi vendido já pro Basel, ninguém viu ele com a camisa do Palmeiras. Então o torcedor ele é muito passional, só cobra o time. O Ramires que veio,
o Goulart
que jogou duas partidas.
O campeão tem vários jogadores que estavam aí.
Sim, os exemplos são inúmeros.
O Alexandre Matos sempre contratou um monte de gente que não jogou. Teve Ritter
Matos. E alto salário.
Roger Carvalho.
O torcedor do Matos, ele trabalha com quantidade. Ele contrata muita gente mesmo. É uma cabeça, da cabeça dele é assim.
Mas basta então.
Ganhando ou perdendo.
E basta só comparar o futebol. O ano que o Palmeiras foi campeão com o Cuca, era aquela jogada sempre manjada no Dudu. E continua sendo isso esse ano. E ninguém falou nada. O torcedor é muito passional. O torcedor do Palmeiras em si cobra muito o time. Porque é uma pressão feita, inclusive, por quem dirige o clube. Porque assim que o time caiu na Libertadores, a patrocinadora veio a público dizendo que o meu empenho é no ano que vem a gente conquistar a Libertadores. Você vê a pressão que o clube entra.
É complicado. Agora
é uma própria pressão feita pelos dirigentes.
Agora a chegada do Sampaoli. Um plantel que o Palmeiras tem, que é grande, vários jogadores voltando também de empréstimo. Tem vários. Não é só o plantel que tá aqui, não. Tem o Arthur lá no Bahia. Tem muita gente que vai voltar. Ele gosta de trabalhar com rodízio, porque o trabalho dele é diferente do...
Ele gosta de grupo pequeno.
Mas gosta de rodízio. Quantos, quem gosta de pequeno? Quem gosta de rodízio tem um monte de jogador.
Sim, é, mas é grupo, né, pequeno. Ele vai, se ele vier pro Palmeiras, parece que tem um problema com o São Paulo, parece que o Palmeiras não está disposto a pagar o valor que em tese foi pedido. Que isso é cascata que ele não conversou. Ele não, o agente
foi dele. Foi alguém, dois agentes.
1.800.000 era o que eles estavam pedindo, e parece que está acima do que o Palmeiras pretende pagar para a comissão técnica. Então também não sei se isso vai funcionar desse jeito. O São Paulo provavelmente tem mercado fora. Não sei que nível de mercado, mas não necessariamente ele tem que ficar no Brasil.
Não. Na América do Sul ele tem. Até, no Brasil ele tem até mais moral que na Argentina.
Falaram até na América Betis, do Sul ele tem. Que ele poderia, que o Betis poderia ter interesse nele. É. Não sei como é que está o Betis na Espanha nesse momento, mas
enfim. Não estava bem, o treinador chegou a balançar, mas... Não sei, o São Paulo estava bem no Sevilha, ele fez uma boa temporada no Sevilha, que é o rival do Betis. Ele ficou em quarto lugar no campeonato, chegou a brigar até o finzinho do primeiro turno, ele estava segundo, terceiro, aí depois foi para quarto, ficou atrás do Barcelona, do Real Madrid e do Atlético de Madrid, que é o normal. Mas aí ele optou por sair do Sevilha para a seleção argentina, né? Ali, assim, se ele pensava em carreira na Europa, aí ele fez uma opção, né? Ele optou pela seleção do país dele. E claro que fazendo isso, ele, na Europa, ele fechou um pouquinho a porta dele. Ainda mais porque na seleção não foi bem. Então, ele tá tentando recomeçar aqui no cenário sul-americano.
Agora, eu vejo muita gente criticar a saída do Sampaoli e do Santos, mas a gente não sabe o que aconteceu realmente. Se tem ou não tem assinatura, foi uma negociação que durou 2 dias... E essa diretoria do Santos cometeu tantos erros esse ano, foram 3 diretores de futebol, trocas inúmeras de treinadores do ano passado pra cá, falta de conversa ali com o treinador durante 5 meses, até que ponto, né, a diretoria do Santos tá sendo transparente
quando
ela afirma que o São Paulo pediu demissão.
Eu perguntei, você acha que ele vai sair ou não vai? Ele falou, acho que vai. Ele já falava isso há um mês e pouco. Ele falou, acho que ele vai sair. Aí eu falei, o que você vai fazer? Ele falou, eu pretendo trazer um técnico estrangeiro. É que é aquele do Independiente.
Daniel Roland, o nome hoje que estão falando mais.
Talvez seja o primeiro nome, o Roland. Ele quer um cara de fora. A princípio é isso. Mas ele não foi surpresa
para
ele.
O Pérez aqui mesmo na Jovem Pan, eu tô lá na Gazeta. O que ele falava bem do São Paulo, né?
No começo, começo teve nossa problemas. Senhora.
Eu nunca conversei com o São Paulo, porque aliás eu não sei se alguém conversa com o São Paulo. Só os caras da árvore lá, o resto eu não sei.
Só os moleques da árvore. É. Mesmo assim ele mentiu.
Passaram mentiu por fonte errada pros moleques da árvore.
Fala com os meninos da árvore e mentiu pros
meninos da
árvore. Sabe que eu assisto tudo, aí eu via todos os programas aí, né? SPN, na Globo, na Vox, tudo lá, os caras falaram, ó, quer notícia? Vamos perguntar pros moleques da árvore.
Mentiu pros meninos da árvore.
Todo mundo com mesma sequência.
Acho que ele falou duas coisas, que ele ia levar o presente pro Papai Noel, meteu aquele gorrinho e não deu nada pros moleques.
Aí, mano, e falou que ia ficar. Imagem? Ele terminou a reunião com o Pérez, aí ele sai no carro, né, no Jeep, acho que tem um Jeep, e os moleques tudo correndo atrás. Ele já não deu mais notícia.
Parece que deve ter botado o dedo.
Botaram essa imagem, né? Ele saindo com o carro, os moleques atrás, e ele abandonou mesmo, que abandonou os moleques.
Depois
então,
os meninos foram na casa dele, ele desceu e tirou uma foto.
Ontem.
Isso foi, acho que segunda, no dia da reunião. Depois foram na casa dele. Ele desceu, atravessou a rua e tirou uma foto com os meninos.
O negócio da árvore, isso aí, eu sei direitinho o que é. Quando o São Paulo começou no futebol, ele era maluco pelo Bielsa.
A história
e ele ficava assim, numa árvore vendo o Bielsa, né? Porque o Bielsa é tão maluco quanto ele. Não sei, o Bielsa é um caso meio a ser estudado. Mas enfim, ele imita o Bielsa em tudo, até nisso. E ele ficava lá. Então, provavelmente, ele se identificou com a molecada da. Porque a interação do Pérez do São Paulo é zero. Ele não interage com ninguém, tá nem aí com o cara do Brasil, com nada. Nada. Ele joga pra torcida, bicicletinha, não sei o quê e tal, tal. Mas ele não. A interação dele é zero. O Pérez gostava dele, veio. Não era o primeiro nome dele, foi o segundo nome. Mas depois o Pérez começou a falar: não dá, não tem condição. Agora que ele saiu, até dá pra dizer: tem um velho atacante do Santos, do São Paulo e do Corinthians. Forte pra caramba, gente boa pra caramba.
Chamado Serginho Chulapa.
Programa
de informação, vai me contando
que
eu falo. Se você quer falar, eu falo. Vai, eu segui a
hora. Que estava louco para dar ele. Uma porrada nele. Pela maneira gentil como ele trata. Gente, se você for falar como ser humano,
Entre, eu não conheço São Paulo. Ninguém consegue falar com ele. Mas o Serginho eu gosto demais. É gente boa demais. Pra você encher o saco do Serginho, é porque é mala demais. É mala demais. O Serginho, o cara, ele não é suave. Mas ele é um cara super tratável. O relacionamento com ele é tranquilo, não tem problema nenhum. Bom, a ponto dele querer dar uma porrada no São Paulo é porque o São Paulo encheu o saco de todo mundo. Encheu o saco de todo mundo. Então, é, aí o Pérez também. Eu não tô nem elogiando, pessoal, eu tô colocando a situação. Ah. Ele é um cara intratável. Não dá pra
tratar. E trate bem.
Se aqui olha no bem. Palmeiras os cornetas assim, querem conversar com ele, não vai conversar.
Então, olha só já como é que é. Se no relacionamento dele no Santos, que é uma baixada, praia, é um time com menos pressão, assim, não tem. Não é porque o Palmeiras tá na capital. O Santos, a gente sabe que a torcida é até um pouco mais parecida. Um torcedor do outro, que a gente sabe, mas diretoria mesmo, assim, que nem a diretoria do Palmeiras participa, gosta de ficar oposição, situação. A gente não vê muito isso no Santos, não, né? Uma briga lá do Santos do Pérez com o vice.
Tranquilo, só o presidente, é o presidente e o vice não quer matar o outro.
Não, mas com, é mais.
O negócio prova
mas
de
aqui,
bala.
Mas então. Aqui no Palmeiras é. Mas aqui no Palmeiras é pior. É presidente Palmeiras muito é rico. É o Paulo Nobre que tem um lado lá, é outro cara, o Mustafa.
A patrocinadora que entra no meio ainda.
Eu acho bom.
Então, se ele chegar aqui e não falar com a Leila.
Aí é que tá. Acho bom ele falar quem é a Leila, pra ele saber que ele vai ter que falar com ela. Porque, ô. Menos, entendeu? Isso é um problema sério.
Olhar pro Gagliotti...
ele é irracível, ele não tem relacionamento.
E olhar
com
pro Gagliotti, assim, aí o Palmeiras, de repente, que aí, todo mundo sabe que tem aqueles acordos de show, né? Né? Todo mundo sabe.
Aí não vai. Agora,
vamos jogar no Pacaembu, ele querer jogar lá.
Ah, ele vai encher o saco. Tô falando, ele vem na coletiva, vai falar que tá prejudicando o trabalho dele.
É, diz que uma da... Pacaembu e Vila. Exato, e uma das negociações, uma das cláusulas ali da negociação é que o São Paulo teria dito que não aceitaria mais jogar no Pacaembu no ano que vem. É, ele preferia a Vila Belmiro. Foi uma das cláusulas que ele colocou lá.
Jogar no Pacaembu. Show não.
É, mas aí não tem o que fazer, né, porra? Ah, mas é um acordo com a WT.
Ué, vou pro intervalo, a gente volta já. De volta com o Esporte Dentro de São Pedro Marques.
Programa de informação. Quem que é que Gabigol, quem vai.
Ah, não sou nada.
Aliás, ontem no troféu Mesa Redonda você bebeu bem, hein, Vampeta? Viu uma hora você não. Partindo com uma garrafa de champanhe pra lógico. Dentro do palco.
Lógico, pô, festa de final de ano, os melhores do ano. Então hoje eu volto à realidade. Hoje é cantinei de CRE. Já vou falar assim, viu?
Já.
Cantina da Serra. Cantinei de São Luís.
Qual é o tema agora, Pedro Marques?
Ó, eu vou trazer aqui as mensagens da galera que participa com a gente na hashtag Esporte em Discussão. Tem aqui o Silas Amaral. Ele fala aqui, ó. O Tebas tem um negócio, o nosso Rafael Tebas tem um negócio na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele até mandou uma foto aqui, ó, do bar do Tebas. Um negócio assim aqui, bem legal. Silas Amaral participando com a gente pela hashtag Esporte em Discussão. Também tá aqui o Aldo Barbierato. Considerando que o Sampaoli vá para o Verdão, uma pergunta aqui que ele faz. Será que o Lucas Lima voltará a ser um grande jogador ou vai aguentar só 15 minutos em campo? Diz aqui ele que o Lucas Lima vai precisar correr caso o Sampaoli chegue ao Palmeiras. Vocês concordam? Vocês acham que o Sampaoli pode mudar o patamar dos jogadores no Palmeiras?
Será que ele pede reforço? Vai querer também exigir ser
melhor? Ah, lógico que ele vai exigir ser melhor. Sabe que o Palmeiras tem dinheiro, pô?
Ele conhece. E, já,
lógico.
Ele já tem um ano de
Brasil. E é outro, né? Estilo também, né? Outro jeito
de jogar. E a questão do Lucas Lima, todo jogador passa por fase ruim, é normal. Mas o Lucas já é o terceiro ano seguido dele muito ruim. O último ano dele no Santos foi ruim, 2017, e os dois anos no Palmeiras ele teve poucos bons momentos. Então, 3 anos já é uma coisa que não dá pra dizer que é uma fase ruim. Então, não sei se o Lucas Lima voltará a jogar no nível que ele jogou de 14 a 16
eu
no Santos.
Eu não acho que o Lucas Lima tenha má vontade.
Não, eu também acho que não.
Eu acho que ele tá com dificuldade mesmo. Não vejo com má vontade.
Ele tem 3 anos já não veio?
2. E o último ano no Santos dele foi bem ruim também, né?
Outros ares, né? Ele esperava ir pra Europa, né?
Pode ser.
Talvez tenha alguma questão emocional mesmo, de motivação, de tá guardando outra coisa. Ele era um jogador de seleção brasileira, já é totalmente fora desse radar de seleção. Então, não sei se ele desanimou, enfim.
Mas eu não vejo sacanagem.
Aí o pessoal vai falar, como o cara desanimou, ganhou uma fortuna. São coisas diferentes.
São coisas diferentes.
O salário que ele ganha é muito alto, ótimo pra ele. Mas ele tinha alguns objetivos na carreira que claramente ele não alcançou.
Se chegou a esse salário, alguma coisa ele fez pra tirar essa dinheiro.
As pessoas se acostumam com coisa boa rápido. cara se acostuma com... O cara se acostuma com coisa ruim, né? Existem dois seres vivos que se adaptam a qualquer coisa, barato e o ser humano. Tanto é que o ser humano tem cara que fica preso 30 anos e consegue se adaptar. Qualquer outro animal, qualquer ser vivo não consegue. E o... Então você imagina, você se adapta bem a coisa ruim. Imagine coisa boa. O cara se adapta rápido. E aí, ah, ele tá motivado porque ele não, porque ele já comprou o carro que ele queria, já comprou a casa que ele queria. É muito fácil o cara se adaptar a coisa boa. É muito fácil. Então, eu não estou desdenhando a grana que ele ganha, Deus ajude, como disse o Vampeta, se ganhou é porque merece. Mas isso, essa coisa do salário, ele serve por um tempo, depois não. Depois o cara tem que ter algum objetivo mais prático, alguma coisa que faça
funcionar. Talvez ele tenha sentido que os objetivos que ele criou para ele, eu não sei, eu não o conheço, são coisas que a gente interpreta até pelo que tinha de projeção e o que é normal na vida de qualquer jogador, né? Ele, em algum momento, parece que ele pensou mesmo que ele jogaria no Barcelona.
Sim.
E não
isso,
rolou.
Isso é complicado.
E seleção brasileira, ele é um cara de seleção, ele deve ter pensado, vou jogar a Copa do Mundo, eu vou...
Exatamente, aí vai frustrando essas coisas. Então, isso pode acontecer, sim.
Pô, ele chegou a ser titular, camisa 10 da seleção, sim. Tudo.
Sim. Aí ele é bom jogador.
O próprio Mano Menezes, né?
Com Dunga, muito. Com Dunga ele jogou bastante.
Pedro, qual é o novo tema?
Flávio, daqui a pouco a gente tem um intervalo. Aqui tá o Alexandre Santos. Boa tarde a todos. Moro em Maceió, Alagoas, sou palmeirense. O Sampaoli não vai aguentar a pressão no Palmeiras. Eu acho que a melhor opção é contratar o Luxemburgo. Será que um técnico medalhão, um técnico experiente como o Luxemburgo, é uma boa opção para o Palmeiras?
Vocês consideram essa hipótese ou é descartável?
Eu acho que se o Luxemburgo viesse para o Palmeiras, a torcida do Palmeiras aceitava até mais, assim, um começo de trabalho. Vamos supor que se perca 3 jogos, 4 jogos. Eu acho que a torcida do Palmeiras entenderia mais o Luxemburgo do que o Sampaoli.
O seu Serafim Del Grande, que tem muita força no Palmeiras, muita força mesmo, presidente do conselho. Claro, não tem a força da Leila e tal, mas ele tem muita força no Palmeiras. Ele trabalhou com o Luxemburgo e tem boas memórias do Luxemburgo. Claro que todos nós, né, que gostamos, eu gosto, todo mundo gosta do Luxemburgo. A gente fala das restrições dos últimos tempos que ele tinha realmente caído muito. Talvez desmotivado, mas esse ano ele foi muito bem.
Uma coisa que é importante é que não ligam muito também pro estilo de jogo. Muitas vezes esse critério não é muito levado em conta. O Vanderlei Luxemburgo, ele foi um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro e de um jogo ofensivo, criativo, que tem vários times do Luxemburgo inesquecíveis, né? O Palmeiras, o Corinthians, o Cruzeiro, teve momentos no Santos também, mas hoje ele não é mais esse tipo de treinador, o que não quer dizer que seja ruim. Ele conseguiu com o Vasco alguns objetivos.
Ou ele não é esse tipo de treinador com o material humano que ele tinha no Vasco?
Acho que não, até pelos outros trabalhos que ele fez. O Vasco era um time de contra-ataque. E foi bom. O Vasco funcionou dessa maneira.
Mas não só isso também. Acho que
me parece que hoje ele seja esse cara como que vá ter tanta facilidade para propor jogo, para criar jogo. Ele pode fazer um bom trabalho e conseguir resultados? Pode. Mas, assim, se o Palmeiras quer um cara para propor
eu
e criar...
Eu acho que o Palmeiras que quer mudar radicalmente...
Exato, porque exatamente a onda que o Flamengo e o Santos fizeram no Brasil com técnicos estrangeiros abriram margem a isso. Não é nem questão do Luxemburgo, é mais questão do Palmeiras. Acho que hoje existe uma cobrança muito grande do torcedor do Palmeiras por um técnico ofensivo. E provavelmente será um estrangeiro, pela onda que foi criada no Brasil. O momento do Brasil é uma onda de técnicos estrangeiros. Se são bons ou ruins, isso é outra coisa.
O Mauro Betting defende a volta do Gareca. Mas eu acho que ele não vai voltar. Pois é, acho que ele não vai voltar.
Mas o Gareca, ele seria um nome mais dentro. Se a ideia do Palmeiras é ter um time mais ofensivo, que propõe mais jogo, o Ricardo Gareca entraria mais.
É capaz de um Santos trazer.
Só o Mauro que tem essa. Ainda tem, é viúva do Gareca. É impressionante.
Olha, a gente vê em rede social, algumas pessoas defendem isso e tem um bom apoio. Uma volta do Ricardo Gareca. Bom apoio da torcida.
Agora eu vou te falar. Não seria mal visto?
Não. Eu acho que não.
Mas acho que ele não sairia da seleção.
Não, também acho que não. Ele tá bem lá. Agora eu acho que,
ó, Filipão, Mano Menezes, Abel Braga, quem tá aí mais na Dorival Júnior. Né, esses pontos aí, acho que vão sofrer um pouquinho agora, viu?
Porque a moda agora virou uma modinha, não, então, daqui a pouco muda de novo.
E até mesmo em termos de valores, né, Flávio?
Mas eles
vão ter que se readequar.
Vamos supor que todo mundo ataque como estão falando. Então vamos supor que todo mundo ataque como estão falando, certo? Só um vai ganhar. Os outros vão cair em desgraça. O que, que vai acontecer? A maioria que joga ofensivamente vai perder. Porque se 10 atacam, um vai ganhar, 9 vai perder. É. Então, mas isso aí não funciona.
Aí esse time já parte para outra
estrutura. Aí a modinha acaba. Aí volta pro defensivo. É por assim que funciona. Então,
o discurso é muito bonito. Todo mundo que trabalha com bola, o Brasil, o mundo, quem trabalha com bola, quem não trabalha, quem brinca, mesmo amador, entende de bola. Todo mundo entende. Você estava agora mesmo, a gente teve uma entrevista com o Falcão, né, lá na Gazeta. Você viu o Falcão com muita teoria. Jogou muito, foi treinador, mas você não viu o sucesso. Então é o seguinte, depende muito do que você tem na mão. O cara tá achando que acha que, se você me der aqui, ó, se você botar o Márcio Espímpolo e o Fausto Favara, que não jogam nada, jogando com Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, e me dá eu, Amaral e Gilmar Fubá, a gente vai perder, mesmo que tenha Afonso Favara e Márcio do outro lado. Tem que saber quem tem na mão também. A forma de ganhar. Então, todo mundo acha que sabe de bola, vou fazer qualquer jogador, vou fazer. Não faz. Então, não fala assim, ó, o Mitch chegou aí e mudou, mas mudou, sabe com o quê? Com tudo jogador bom. Olha a história do Rafinha, do Diego Alves, do Felipe Luiz.
Pô, eu não sabia, eu não lembrava que o Arão jogou com o Pochettino. E ele fala com o Pochettino, ele nem foi titular, falou: aprendi pra caramba com o Pochettino.
Pochettino, eu joguei com o Pochettino no Paris Saint-Germain. Sempre foi um cara muito líder jogando, joguei contra ele na seleção. Sempre foi um cara muito sério, muito líder.
Não, mas o sistema de jogar, ele é um cara.
O Arão é um jogador da base do São Paulo. Jogou Copa São Paulo pelo São Paulo.
Depois
jogou na Espanha, até trabalhou lá com o Pochettino e depois foi pro
Corinthians. Ele saiu do São Paulo pro espanhol?
Ele foi pro futebol espanhol, não sei se direto pro espanhol, de Barcelona. Mas ele era da base do São Paulo, foi negociado antes de jogar no profissional. Aí ele passou pelo. Jogou no espanhol, acho que jogou no Mallorca também.
Ele fala do
aí depois espanhol, ele veio pro Corinthians.
E o técnico que era o Pochettino falou: nunca joguei lá, nunca joguei com ele, mas aprendi pra caramba.
Por exemplo, o Fernandinho, né, no São Paulo. Ele tem o Arboleda e o Bruno Alves, que foi a dupla de zaga menos vazada, né?
Sim.
Do Campeonato Brasileiro. São atletas profissionais, mas não são atletas assim, que nem tem um Pasco, que nem tem um Rodrigo Caio. Mas também eles não são de bado fácil, são rápidos.
Pra e jogar aí, adiantado, são ótimos.
Que tem velocidade, é? eles são velozes. Eu vi o Bruno Henrique dar uma tapa no Flamengo em São Paulo, no Maracanã, no não sei se é o Arboleda ou...
O Bruno Alves.
O Bruno Alves, ombro com ele.
Sim.
Então tem isso assim, aí você vai dizer assim, ó, Bruno Alves e Arboleda, na noite pro dia, ó, faz tabela com o Volpi, sai jogando ali... Bonitinho nada, você vê que o São Paulo.
Eles são velozes,
então, mas não o tem Diniz essa... vai ter que o quê? Daqui pra frente melhorar a parte ofensiva, porque lá atrás a cozinha, eles dois seguram a onda bem legal. O Juanfran se posta bem, o Reinaldo pra mim é o melhor lateral esquerdo hoje do país. Aí você vai falar assim: o São Paulo vai chegar aqui e meter o time do. Se ele vir pro Palmeiras, o time do Palmeiras não é um time rápido, é lento. Os zagueiros são lentos. Você vai pegar o Felipe Melo, já é mais um ano de carreira. Já o ano que vem já é outra idade. E do jeito que ele gosta de jogar adiantado, três zagueiros fazer aquilo, quer dizer, você tem que saber as peças que você tem pra dar certo também, né?
Vamos para mais um intervalinho? A gente volta já com o nosso esporte dentro.
Pelo detector de metal.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcast.
Agora, para tudo que eu vou falar da nova promoção de Nescau, que está bombando. É a promoção Juntos em Barcelona. Você e seu filho ou sua filha podem ganhar uma viagem para a Espanha e mais, ainda vão conhecer de perto o time do Barça. Olha que maravilha. Tá esperando o quê? É só comprar produtos Nescau e cadastrar o seu cupom fiscal no site ou no WhatsApp. Pronto, você concorre a 10 viagens e milhares de prêmios nas latas. Acesse promonescal.com.br e veja quais produtos estão participando. E
De volta com o Esporte em Discussão, Pedro Marques.
Vamos entrar no tema São Paulo. Flávio Prado, amigos da mesa aqui desse Esporte em Discussão.
Assim não dá tempo de falar do Corinthians, eu não preciso falar o que eu sei.
Não.
O que eu sei do Thiago Nunes.
Rapidinho, então. Marco Bortolosso, o bicho vai pegar cidade de São Paulo e Palmeiras na Florida Cup. Já pensou perder esse jogo que não vale nada? O Vampeta falou aqui, né, que existem alguns jogos do Campeonato Paulista que ninguém dá nada, mas que derruba a técnica.
Na Florida Cup?
É porque o Palmeiras está na Florida Cup.
Não, mas vão jogar os dois, um contra o outro?
Acho que não, mas os dois vão estar lá.
Ah, sim, isso sim.
Mas pode ter São Paulo e Palmeiras no, na segunda rodada do Campeonato Paulista.
Inclusive, o Mauro Betting falou que se o Palmeiras ganhar a Florida Cup, que ele vai pleitear mais um Mundial.
Ah, muito bom.
Ou no mínimo uma Libertadores.
Muito bom. E tem gente perguntando aqui, ó, tem o Bruno Souza querendo saber, é claro, da sua conversa com o professor Thiago Nunes, né? Tá todo mundo curioso e tal. Não só ele, abrir, né? Aí, todos Flávio. Nós. Não, o que de fato, hora, Flávio Prado, você conversou
a gente fala.
Com o Thiago Nunes, hein, Flávio?
É, na hora do Corinthians a gente fala e tal. Na hora do Corinthians a gente conversa. Agora vamos falar de São Paulo, né?
Tudo bem, então vamos para São Paulo.
Falou,
São Paulo, então, o professor Fernando Diniz, que tem pela frente a Copa Libertadores no ano que vem. O Palmeiras, o amigo aqui falou da Florida Cup, na verdade, Palmeiras e Corinthians, na realidade. Mas o Verdão pode pegar o São Paulo na segunda rodada do Campeonato Paulista.
Por que pode?
Não, vai pegar o São Paulo, né?
Não, é porque eu não sabia que tinha tabela. Já tem.
Mas,
você já até falou, né, Bruno?
2020. E irmão do Palmeiras. Vai ser no campo do Palmeiras.
Se a pessoa não chega bem pro primeiro jogo, não vai bem na pré-temporada, perde pro Palmeiras no segundo jogo.
Onde o São Paulo nunca ganhou, aliás, né? Esse ano foi mais uma coisa que o São Paulo não quebrou, né? Não ganhou em Itaquera e não ganhou no campo do Palmeiras, né? Continua a mesma coisa.
Uhum. E o São Paulo?
Não, quando eu falo continua a mesma coisa, vale pra um monte de coisa, né? Vale pra... pros títulos que não vêm, pras mudanças que sempre acontecem, de trocar de treinador, de... jogador que a torcida pega no pé e sai, jogador que a torcida quer que traga, eles trazem, e vai ser assim.
Eu achei assim, eu imaginei, tinha quase certeza que o Raí e o Fernando Diniz não viravam um ano.
E
foi uma coisa positiva.
E era o caminho mesmo.
Pra você ver como tudo é resultadista no futebol brasileiro. Foi só conseguir a vaga na Libertadores que deixaram os caras.
Se aquele gol de cabeça, o Fernando Diniz e o Raí não
estariam fora, exatamente.
Ou seja, é falta de convicção, porque não dá pra você... Ou o cara serve ou não serve, não é aquele resultado especificamente.
Uma coisa bem clara no São Paulo pro ano que vem, e aí tem a informação do pessoal que cobre o São Paulo aí conversando com as pessoas, é que esse ano a parte financeira do São Paulo ficou mais complicada, né? Que não teve nenhuma grande venda, o time foi eliminado logo de cara na Libertadores, foi eliminado logo de cara na Copa do Brasil, trouxe jogadores caros, então é bem difícil que o São Paulo não venda um jogador. É bem difícil.
Se for vender, moleque, menino.
O Antônio e o Igor Lisieiro são as bolas da vez, né? O Antônio e o Lisieiro, talvez o Igor não agora.
Mas vender quando? Já se nessa der, janela de meio de temporada na Europa, ou seja, janeiro,
sim,
fevereiro?
Se tiver alguma coisa, sim. E contratações também não devem ser muitas, não. Deve ser esse elenco mais ou menos com 2, 3 reforços. Mas acho que não dá pra esperar nenhum grande reforço pro São Paulo, não. Deve ser essa base mesmo, que não é ruim. Mas não vai ter nenhuma grande novidade, não.
Sim, mas se você tirar o Antônio, complica bem, hein?
Complica,
o Antônio é um dos poucos caras que quebra linhas no time do São Paulo.
É o cara mais criativo, o cara que cria as principais jogadas do São Paulo é o Antônio. Seria uma perda terrível pro São Paulo. Se o Antônio puder ficar mais tempo, seria excelente, porque ele é o... São Paulo é um time que faz pouco gol. Isso não foi só agora com o Diniz. Desde o início do ano, esse foi o pior ataque do São Paulo numa temporada inteira de muito tempo. Agora eu não lembro exatamente quantos anos.
A que se deve isso?
Eu acho que tem muito a ver com a formatação do elenco, porque o elenco é muito lento. Tem vários jogadores talentosos ali, Hernanes, Pato.
Mas é
muito lento, Jusilei, não consegue agredir. Jusilei. Eu acho que é muito lento, falta agressividade, velocidade, profundidade.
Mesmo quando o Antony pega mesmo.
Quer dizer, não tem milagre, né? Não. É normal que fosse que fizesse poucos gols.
É um elenco desequilibrado, até porque você pega o Paulista.
Ficou na história do São Paulo, viu o ataque da história?
Agora, não sei se. Chacon tá aí, se ele tem aí
os
números, mas de muitos anos é o pior ataque, assim, mas de muitos anos mesmo, de 50, 60 anos é o pior ano que São Paulo fez menos gol.
E olha que você tem, ó, Pablo Everton, que veio a preço de ouro.
Você tem uma ideia, o Pablo foi o artilheiro do time no ano com 7 gols.
No ano, ó. O artilheiro do São Paulo no ano fez 7 gols.
Jogou Paulista, exatamente. Olha bem, olha que disputou, ó. Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro,
Pablo.
Libertadores, que teve a pré, né? Que aquilo não teve.
Sim.
7. Aí eu tô olhando aqui o campeonato tô olhando o campeonato espanhol, não tá nem na metade. E o campeonato inglês, os caras já tá com o Vardy tem na. É Vardy, né?
É o Vardy, Vardy.
Já tá com 18. Eu tava olhando assim, eu digo, Gabriel, o Gabigol foi atirando aqui com 23, né? São 38 jogos, igual na Europa. Os caras lá com 18 jogos já tem 17, 15 gols. O Messi é artilheiro e o Benzema já no Campeonato Espanhol, os caras têm mais de 17.
E o nível lá bem mais alto.
Não,
que aqui,
não,
né?
Não, é lógico.
Vem que esse papinho lá é fácil. Ah, é assim. Não. O campeonato é a Premier League.
Então,
qualquer time do Campeonato Brasileiro disputar a Premier League.
E aqui
não paga
você. E aqui. E aí a gente dá assim no campeonato de estaduais, que é mais frágil. Madureira, Bangu, Resende.
Será que o Mister tem noção que se ele ficar, o que ele vai encarar, não? É que bom, ele vai jogar em Macaé, que ele vai jogar em Bangu,
mas é bom.
Que ele vai jogar na Ilha do Governador. Peraí.
Ele é Deus, né? Como é?
Jesus.
Jesus e Deus é o meu. Por que não? Ele foi a Porto Alegre no Beira Rio. Ele foi lá no. Beira Rio não, porque agora
que
a Arena.
É diferente, né?
Arena do Grêmio. Vamos falar, vamos falar o nome. Arena do Grêmio.
Vai pro Ceará, aquele estádio do... maravilhoso.
Então. Por que não sofrer um pouquinho o Ciro Jesus?
Ele não foi
por que
nem
não caminhar um pouco na Páscoa? É Páscoa, é época de Páscoa. Agora ele curtiu o Natal. O Natal foi legal, ó. Vem na Arena do Corinthians, Arena do Palmeiras, Pacaembu. Por que não fazer uma caminhada?
Nem no campo do CSA, que é o mais moderno, ele foi. O CSA vendeu o mando lá pra Brasília.
Então, até
é um tremendo campo.
Então pegou as coisas boas. Por que não pegar um pouquinho...
Havaí também.
Saber o que é a Portuguesa da ilha do Governador.
Madureira.
E horário de verão. Não sei se o Bolsonaro acabou com tudo lá de verão, né?
Não tem horário.
Se ele ia lá em Madureira, 3 horas da tarde, meus camelôs já tudo vendendo, tudo na entrada. E tem um muro atrás lá em Madureira, se você der uma tapa, cadê o Bruno Henrique? Dá. O Bruno Henrique leva aquele muro, leva tudo que tiver na frente. Acho que ele fica, ele vai ficar. É, né? E eu tava vendo a entrevista dele ontem, falou, ó, Al-Hilal. Quem montou foi eu, é difícil. Só que ele tá achando que já vai pegar o Al-Hilal.
Tem que ganhar o jogo
tem
dele.
Tem que jogar o Esperança. O time da Tunísia e os tunisianos na África, junto com os egípcios, são os feras da África. Porque, lógico, tem lá Camarões, Senegal, mas seleção. Os clubes de Camarões, Senegal, Argélia,
o Al-Sadd que vai pegar os mexicanos, pra mim o Al-Sadd é favorito.
Hoje tem jogo já na Liga do Mundial.
Mas aí é o primeiro, né?
Aquele...
É,
o time de Nova Caledônia.
Hoje, contra o time do Al-Sadd, que é o time
do Eu acho que esse Al-Sadd é que vai jogar com o Liverpool. Porque o Al-Sadd é isso, é bem ajeitadinho. O time do México. Ah, o time do México não faz nada.
Nossa, vai dar o time do México e.
Faz nada. Esse time do México passa nada. Não, é um time ruim.
Al-Sadd, do cara.
Eles entram e pegam
nada. Não,
time mas catarino. É o time do Xavi, tem noção. Qual é o. Você que fala isso, Bruno? Que os times do México no Mundial.
É que normalmente muitas vezes eles não passam do primeiro jogo, né?
Quem é o time do México que tá lá?
Monterrey. Eles vão como terceira força, mas na prática isso não se confirma, né? Tanto que quem quebrou final a Europa, América do Sul, e sempre a América do Sul ficando fora quando não tem europeu, foi africano e asiático. Os mexicanos nunca conseguiram. E muitas vezes eles não passam do confronto.
Engraçado,
com o Pachuca deu trabalho pro Grêmio.
Você
né?
vê.
Foi, na prorrogação.
Você vê assim, as seleções africanas, né? Sempre com tradição. Gana, Camarões, né? Nigéria. Mas lá, eu tive a chance de jogar a Liga Árabe quando eu fui pra lá. Só que os grandes times. É time do Egito e da Tunísia.
Tem mais dinheiro.
Esse esperança,
time, né?
O time, não é a seleção. Por exemplo, o Egito voltou à Copa do Mundo agora com o Salah. Mas há quantos anos o Egito não ia pra Copa? Mas a seleção egípcia sempre ganha o
é verdade.
A Copa Africana.
É verdade.
E você sempre vê a Gélia,
o maior campeão é o Egito. O maior campeão da Copa da África é o
mas
Egito.
Mas os times egípcios lá tem esse o Al-Ahly que vai... E tem um outro lá também que...
Zamalek.
E tem... Eu fui jogar contra... Tem uma esperança, é a esperança
da
que tá.
Da Tunísia.
Esse é o que vai jogar.
Eu fui jogar lá na Tunísia contra o outro, que é o rival. Que é o Safak, se eu não me engano.
Tem o Etoile de Sahel.
Então é... O campeonato da Liga Árabe que eu peguei times da África... É complicado, você não quer fácil não pegar.
Marrocos teve o Raja Casablanca, que tirou o Atlético Mineiro, jogou com vocês em 2000 também. O Raja deu trabalho.
Ganharam porque deram o gol que a bola não entrou. Você acha que eu esqueço essas coisas?
Então, mas a gente gosta dessa forma pra não esquecer. Se é normal, vocês não lembravam. Tem que ter alguma coisa diferente. Pablo Luciano, a bola pingou lá fora, de dentro. Você não lembrava, principalmente o senhor.
Eu tô lá vendo
o jogo.
Eu falo assim, mas que absurdo. Pô, coitado dos caras, pô. Os caras seguraram. no jogo e tal. Uma bola caiu 3 quilômetros fora, o Gizão deu gol. Falei, mas que sacanagem, coitado dos caras.
A gente precisava.
Batida de pobre, sabe?
O cara já tava fazendo a tira.
Senão não passava.
Então, sabe, a gente precisava desse gol de diferença, senão a gente não passa.
Teve aquele gol do Rincón contra o Alnasser.
Entrou e bem mesmo. Vamos logo, bota a bola no meio campo.
Vergonha.
Se tem um VAR, o VAR ia dar também.
O VAR também dá.
O São Paulo tava vendo o ataque aqui, só no brasileiro, né? Que aqui tem os números mais fáceis. São Paulo fez 39 gols no brasileiro, né? Em 38 rodadas. Ele só fez mais gol que os 7 últimos. São Paulo, ele fez menos gol, por exemplo, que Fortaleza. Fortaleza fez 50 gols. São Paulo fez 39. O Goiás fez 46 gols. Né? O São Paulo, 39. O Bahia fez 44 gols. Então, o Atlético Mineiro, que foi em 13º, fez 45 gols. Então, o São Paulo teve um ataque só melhor que os 7 últimos colocados.
Essas aberrações, uma coisa que eu tive informações por um cara que eu respeito muito, que é o Paulo Vinícius Coelho, ele informou que a folha de pagamento do Cruzeiro é mais alta que a do Flamengo.
É?
Pô, gente, isso aí... Isso sabe é uma coisa de maluco, pô.
O Pedro Rocha tava ganhando um milhão, só pra dar um exemplo, por exemplo.
E o Fred sai do Atlético Mineiro pra voltar pro Cruzeiro. Aí você tem um Dedé que é muito caro também.
Os dois ganhando na faixa de 1 milhão.
Você tem o Fábio, o Adilson... Edilson. Sai do Grêmio por uma fortuna pra ir pro. Aí tem o Dodô, tem o Egídio. Thiago Neves também, que se ele joga as últimas duas rodadas, o salário dele é
800 paus.
Ia aumentar mais ainda. A folha é alta mesmo do Cruzeiro.
Cruzeiro ultrapassou 14 milhões.
Então, não é dinheiro, é planejamento. Porque o Cruzeiro tá até não pagou e tal, mas porra.
Não, ele vai ter uma queda de 80% só no valor da televisão pro ano que vem.
Rodriguinho que voltou, não é barato. Você tem o
Vamp aqui, ó. O jogador mais caro, 1,5 milhão no Cruzeiro.
É o Fred.
Dois jogadores ganham 1 milhão. Entre 800 mil e 850 mil reais, 3 jogadores.
Vai batendo, vai.
Dois jogadores ganham 750 mil. Dois, 700 mil. Outros dois, 680. É uma lista infinita.
Não, mas isso aí.
Ô, Flávio, o mais barato aqui.
180 mil
que é um só.
Mas olha só, isso é irresponsabilidade da direção. E aí você não paga o salário.
Mas é o que a maioria dos clubes brasileiros
Mas o cara ganhando isso não precisa receber. Precisa sim, ele planeja a vida dele em cima disso.
Se você meter a folha do Palmeiras aí, você vai ficar vendo um absurdo. Corinthians também, próprio São Paulo. O Santos, que eu falo assim do São Paulo, o Santos deve ter um ou dois jogadores que seja 500, 600 mil. Mas os demais aí, ó, o Bozelli no Corinthians é o 10º jogador mais caro.
Agora, a pergunta que cabe, esse dinheiro vai pro jogador mesmo? Porque falo muito de ratatá, né?
Não,
você faz o contrato, sai do clube e não chega necessariamente no jogador.
Bem, vai pro jogador mesmo. Olha como é que vai. Vai pros jogadores. A depender do contrato que os jogadores tenham com tal escritório, com tal empresário, você repassa 10% pra ele. Tem empresário que cobra 15%, tem empresário que cobra 20%. Empresário Coba deve, vai do acordo, mas chega na conta do atleta, o atleta repassa. Ou, por exemplo, no meu caso, quando eu jogava, olha como era comigo. Eu sempre fui do escritório do Reinaldo Pinto e do Alexandre Martins, que era o mesmo do Edmundo, o mesmo do Felipe, do Ronaldo Fenômeno. Ele fazia meu contrato, falava, ó, vamos pedir seu contrato da 100 mil reais. A minha comissão é 10 mil. Só que ele já tirava os 10 mil dele de vez. Eu não pagava todo mês. Então, por isso tem muito empresário.
Mas aí entrava 90 pra você ou entrava. Ou ele conseguia 110 e vinha 100
na mão? 100, ele pegava o dele. Isso em relação a mim.
Não,
eu
não,
já não sei em relação ao clube que é que
eu
ele sei, faz.
Mas você pegava 100 limpinho?
Olha bem, eu pegava 90.
Ah, você já pegava 90.
Você 90 tirava... dividido em 12 prestações. Vamos supor, 90 não, okay. Mil dividido.
Não, mas ele não conseguia a comissão dele à parte.
Não, ele pegava a minha comissão já de vez. O clube já pagava pra ele, já tirando do meu salário.
Porque há clube.
E aí, por isso que você vê muitos empresários, eles já pegam na frente e depois quer que o atleta arma um tumulto do caramba pra sair, porque ele já pegou dele.
Porque há quem diga que alguns clubes, o empresário tem esquema com o diretor, e aí o Vampeta quer 100. Ele consegue um contrato, vamos dizer, de 150, que é a comissão. O Vampeta quer 100. A comissão seria de 10%. Então vai, vamos supor que o clube. Então ele dá. Aí o que ele faz? Consegue uma de 150, dá 100 pro Vampeta e os 50 não, racha. Não, não. E o clube aceita então, isso, não, porque tem pilantra no clube.
Não, aí a parada é a seguinte: o clube faz o seguinte, porque você nunca viu nenhum atleta E a maioria dos atletas são todos fechados mesmo com os empresários. Você nunca viu nenhum atleta vir a público e falar assim, ó. Um ou outro aconteceu com o Roberto Carlos, mas você não vê assim uma levada de atleta e falar assim, ó. Tal empresário me roubou, fez eu assinar. Você não vê isso no futebol. Você não vê ninguém falando isso assim, ó. Tal empresário fez eu assinar e me roubou. São bem poucos é mesmo raro. Quando briga. Você vê que
é. Teve Denilson e, que eu lembro Denilson e Roberto Carlos.
Que você vê, olha só, você não vê muitos. E aí o que que faz? Ele te cobra a sua comissão do seu salário, você assinando com o escritório, ainda pega a comissão do clube. Aí nessa parte do clube, que é aí que vem esse ratatá.
Você entendeu? Porque tipo, o Vampeta custa pro clube 150.
Então, ó, 50 aí, sabe o que faz?
Ah, mas você nem sabe do 50.
Se eu sou diretor e sou presidente, o clube, a instrução vai passar, a gente passa e a instrução fica lá. O diretor fala assim, ó, 50 mil de comissão pro Flávio. Pela negociação, trouxe aqui o Pedro, trouxe o Gabriel. Nesse 50, ele te dá e, ó, devolve agora cá pra mim minha parte de 15. Tem outro diretor aqui que
porque, ganha também. Porque é que você pega e fala assim...
Mas você não
pega
jogador nenhum falando assim, ó,
você pega, o cara você me tomou 10%. Como Cruzeiro. Você pega o time como Cruzeiro. Aí você olha aí, jogador, o Gabriel chegou a falar, jogador ganhar 1 milhão e meio.
Um milhão e meio. Quem como sabe é que ganha 1 milhão e meio ali?
Como é que o cara aceita pagar 1 milhão e meio? Ele é ingênuo. Ele é ingênuo, ele é passional, ou ele é desonesto e nesse 1 milhão e meio chega na mão do atleta 1 milhão e 500 voa. 500 pau por mês, se você rachar com 2, 3, ainda é dinheiro não, pra caramba. Mas, por que é que o cara aceita chega, isso?
Vou te falar,
não dá pra aceitar.
Chega esse 1 milhão e meio pro atleta. Não é que, se você me dá 1 milhão e meio, aí você vai falar assim pra mim, ó, ô Vampeta, é 1 milhão e meio, mas isso é minha, não é verba de gabinete, não, de deputado lá que tem isso. Não é no Senado, não. Chegou o dinheiro na minha conta, é meu. É meu. Se eu sei que eu tenho um contrato com ele que tem que repassar os 10%, opa, chegou 1 milhão e meio, todo mês eu tenho que te dar 150.
Sim, mas não consegue. Não, não, mas pera, o que eu tô colocando é o seguinte: Vampeta, quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 1 milhão. Aí ele fala assim: tá, nós vamos passar com o seu custo de 1 milhão e meio, o teu 1 milhão tá garantido e o resto é comigo aqui.
Não,
e o clube aceita achar... um absurdo
desse. Primeiro que o atleta vai achar que tá sendo roubado. Pô, então você pode tirar 1 milhão e meio pra mim, só quer me dar 1 milhão? Aí já dá logo confusão.
Então
logo
isso não tem.
Não. Por isso que não tem jogador que fica metendo a boca aqui, ó. Ele botou no meu contrato que eu ganhava 100, era 80 e cobrou 150. Eu digo, velho, como é que eu posso jogar? Você acha que eu tenho condição de ganhar 150 e você quer fazer um contrato comigo de 80? E você quer botar 150 pra mim tomar 70? Aí já dá logo confusão.
Então, esse tipo de ratatá não tem.
Não. Ele pode pegar os 10% em cima
porque
do...
Porque a gente aceitar valores assim...
Mas vou te falar.
Que, porque o que
acabei
que eu
de
penso?
Falar, o Cruzeiro não caiu?
Não, porque eu penso assim.
Saiu todo mundo aí que deu contrato pros caras, saiu e olha lá, fica lá. Quem quiser assim, que assuma agora.
Eu nunca acho que um jogador de futebol ganha muito dinheiro. O Messi ganha muito? Não.
Aí é
o Messi
tá,
ele, dá retorno,
é difícil você.
Ele dá retorno. Ele dá retorno, ele enche estádio. Para se o cara enche estádio, o Neymar, ele é caro? Mas e a propaganda que o clube faz em cima
não,
dele?
Esse é,
então, mas aí, esse cara é caro? O Cristiano Ronaldo é caro?
Não, não.
Não existe. Mas assim, se o cara encher estádio. Se o cara der retorno, ele não é caro.
Não, pois
aí
é,
você
é.
Tem um jogador X no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, sei lá onde for. Se esse jogador enche estádio, ele não é caro. Ele está dando retorno.
Mas tem os pés de rato que é brincadeira.
É que então, mas aí é que tá. Por que é que o jogador ganha tanto? Porque você tem que ter um mínimo gestor, tem que ter um mínimo noção de dizer assim, tá, o Vampeta pediu 100, ele vai me dar retorno de 100? Como é que nós vamos usar o Vampeta? Ah, o Vampeta é um cara legal, vamos fazer uma imagem dele, ele vai atrair torcida porque a molecada gosta dele, não sei o quê. Legal, porque nós vamos levantar 200. Ele foi caro? Não. Ele deu 100 de lucro. Ok. Aí, não, mas o Bruno quer 20. Puta, mas o Bruno não atrai nada. O Bruno vai me custar 20. Quem custou mais caro? O 100 do Vampeta ou 20 do Bruno?
São as duas comparações que dá pra fazer aí, ó.
O 20 do Bruno.
Pedro Rocha e Gabigol. Os dois ganham a mesma faixa salarial, 1 milhão. O que que o Pedro Rocha deu pro Cruzeiro? Nada. O que que o Gabigol deu pro
Flamengo? Mas em algum momento imaginou-se que o Pedro Rocha atrairia público pra valer 1 milhão por mês?
Alguém vai pagar pra pagar... o ingresso pra ver o Pedro Rocha.
Mas eu tô falando, o Pedro Rocha
então,
tá
mas isso é ruim. Mas aí é que tá, por isso que eu pergunto. Por isso que isso aí é desonestidade, isso é incompetência, isso é paixão. Isso é o quê? Pro cara aceitar fazer isso, é porque não é empresa, o
atleta, dele. Aí que eu falo, nisso que você fala, nesse ratatá todo, nessa dividência do bolo, o atleta se assusta. Eu garanto pra você que o Vitinho, ele deve ter tomado um susto. O Zidane, que o Zidane tomou um susto, o Zidane falou, pô, o Real Madrid tá pagando isso pra... Vocês perderam a noção. O Zidane, ó, treinador melhor do
pagando
mundo.
Pagando pra quem?
Quando ele foi do Juventus.
Juventus, quando ele é comprado
Ele, quando ele foi negócio.
Ele mesmo tomou, você falou, não, vocês são absurdos.
Foi a venda mais cara da história.
Ele falou, vocês são loucos, vocês estão perdendo noção do dinheiro. O Vitinho vem. É a transação mais cara da história do Flamengo. Você acha que ele tinha estrutura? O cara falou assim, eu quero jogar, mas ó. Aí o torcedor vai pra ver o Vitinho, achando que o Vitinho vai driblar
5, 6. Pra ver um gênio, né?
Um gênio, não é? E o futebol dele deve ser aquele ali mesmo. E os caras tremem, fica com medo.
Sim. Mas por que, que o cara assusta? Faz isso? Por que, que o clube faz isso? Então vou supor, o Vitinho custou quanto?
Nossa, 40.
40 milhões.
40 milhões. Milhões.
Coisa... De reais ou de euros?
De reais.
Aí o Vitinho acha que vale 20. Se ele acha que vale 20, ele vale 20. Por que que dão 40?
Então, foi diretoria que deixou o Flamengo.
Então, gente, eu quero entender isso. Porque assim, você pagar caro.
Não adianta você credar dinheiro e fazer o cara virar um ídolo.
Mas se o cara vale 20, por que que você paga 40?
Assim, nesses casos de que muito dinheiro é gasto, que as pessoas ficam em dúvida mesmo, questionam, e é um questionamento lógico. Claro que, assim, eu não descarto que em alguns casos tenha alguma coisa errada na questão de ter gente ganhando. Não tenho essa informação e não descarto que aconteça. Mas acho que também, muitas vezes, aqui, quando o time está no desespero, e torcida cobrando e conselheiro cobrando, eles pagam qualquer preço para trazer alguém para
então, calar a boca de todo mundo. Como é aquela história do Dodé que você contava pra gente? Aí, da venda de quem?
Deixa eu só concluir. Por exemplo, o Gabigol agora, né? Ontem eu vi lá o diretor mesmo no Inter falou, não, aqui não vai voltar.
Temos o Conte também não quer.
Dando um diretor geral daí também, ó, temos 5
atacantes. Tem Lautaro Martínez, Alex Sanches.
Ele falou, deixa eu ver se aí qual é. E aí você chega agora pro Gabigol, vamos supor que ele ganha 1 milhão no Flamengo. Aí o Gabigol vai chegar assim, eu quero, agora, por ficar aqui, eu quero 2 milhões, 1 milhão e meio. Tem que pagar porque fez pra merecer. É um time que tem uma torcida, a maior torcida do país. Todo mundo, os torcedores quer que ele fique.
Isso.
As crianças quer.
Então, mas aí ele tudo. Já tem o jeito aí, de dar o retorno do que ele
vai pedir. É isso que eu tô falando.
Mas aí, quando você conta uma história bem interessante numa negociação do Todé, como é que foi a história que o jogador valendo choquele ofereceu o ponto, como então, é que é a história?
É o Denilson, né? Ele foi vender o Denilson, saiu daqui, né? O Tele falou, ó, vende, é um cara que só joga pelo lado esquerdo, porque até então não tinha esse negócio de mudança de o canhoto ir pro outro lado. Jogador de uma perna só, toma uma carta aqui de 3 milhões de dólares. Pode vender o Denilson. Se conseguir lá na Europa, Todé, muito influente na Espanha, foi pra lá e começou a pensar. Denilson joga com o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Denilson, ataque da seleção sub-20. Todé foi em Barcelona, mostrou tudo. Ó, tem um Denilson aqui, quer fichar? Eles falam em espanhol: quer comprar? Compra. Quanto vocês pagam aqui? Eu tenho uma carta de 6 milhões. E não é 6, é 3, né?
Ele já dobrou.
É. Aí o Barcelona balançou, ele foi em Madrid. Já pagou um pro jornalista, bota assim, ó. Barcelona quer fechar Denilson, quer comprar Denilson, mas Real Madrid tem interesse. Real Madrid, tudo, eles dois daquela briga, né? Aí o Tele falou, ó, eles querem pagar 10, vocês pagam quanto? Aí o Real Madrid, 15.
Já de
3. Ele com a carta de 3. Começou a suar, que aí tá sobrando muito dinheiro. Aí ele foi, aí o Betis, na época, tinha o Lopera, que é o cara mais rico da Espanha, que tinha o Afonso, o atacante. Ele foi lá no Betis, mas falou, não vende pra nenhum dos dois, eu pago 30. Pago 30, compro as duas. E ele ficou 3 dias sem dormir, agora como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Porque tem que dar nota, tem que... E vai ser tudo, né?
É lógico.
Aí ele ligou pro São Paulo. Ligou, na época era o Pimenta, que era, né? Ó, se tiver muito ruim aí, porque é um jogador de perna esquerda, vende por 2. Tá difícil a negociação. O Pimenta nem esperou ele falar quanto tinha. Aí acabou o Danilo sendo a transação mais cara. Por isso que o Danilo foi caro.
Só nesse jogo que ele é. Hoje, o Gabigol se justificou, ok. Mas agora, ano que vem, ele pode não ir bem ano que vem. Tem como a direção do Flamengo não pagar o que ele quer?
Não.
É.
Então, o que está acontecendo com o Cruzeiro agora?
O pessoal está reclamando que vai ter um aumento no salário do Daniel Alves pro ano que vem, o que estava combinado.
Claro, anunciado. Exatamente, no contrato.
E na época, ninguém reclamou, porque todo mundo achava legal. Quando vazou que o São Paulo queria o Daniel, a partir daquele momento, o São Paulo era obrigado a comprar o Daniel Alves e pagar o que ele quisesse, porque já tinha um apoio popular de torcida, político, tudo. E aí, a partir desse momento, ia pagar aí, o que o cara
isso
quer.
Isso é falta de gestão.
Sim.
O Red Bull parece que comprou agora o zagueiro do
Independiente Del Valle.
Do Independiente Del Valle, só na moita.
De 18 anos.
Pra você comprar o cara lá, tem uma verba aprovada. Ó, você tem isso aqui pra gastar, você não vai gastar mais que isso. Paixão não existe.
Sim.
E eu não tô nem falando, eu acho que tem também desonestidade, mas tô falando de paixão. O cara comprou por paixão. E aí ferrou, velho. Foi paixão, tinha que ir pra segunda
divisão. Mas isso, Flávio, a gente fala aqui, mas no futebol mundial acontece muito isso. Sim, não é só aqui, não.
Sim,
muito. Se eu te pegar lá a relação de atletas de Paris Saint-Germain, próprio Real Madrid, Barcelona, você vê os números que os caras ganham, você fala assim, pô, mas não merece. Você aponta muito o Messi, o Cristiano Ronaldo, mas o que tem de atletas aí que os números são um absurdo.
Pé de rato, né?
É.
Vamos pro intervalinho.
Ação do golpe.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
De volta com o nosso esporte e a discussão.
Thiago Nunes.
Eu queria falar a respeito da eleição na Portuguesa ontem.
Soco pra lá.
Chama o Serra. Não tem problema. Não, mas o que aconteceu na Portuguesa ontem?
Ah, teve eleição, né? E teve briga também, pra variar, né? Tem aí na internet, quem quiser procurar, tem briga, soco, né? E
a diferença do primeiro pro segundo colocado é de quatro votos. O Alexandre Barros, atual presidente, perdeu essa eleição.
Teve soco na cara, teve de tudo.
Bom soco.
Foi um nocaute.
Foi um nocaute. Não mudou nada.
Ganhou Antônio Carlos Castanheira, o nome do novo presidente.
Sim.
Estava participando da briga, inclusive.
Eu não sei se ele vai ser bom presidente, mas ele tem uma direita potente.
Se chegar voltando, batendo em todo mundo, bater dentro de campo, volta logo.
Vai ser ótimo, vai ser legal.
Mas dá notícia, Flávio.
Vamos lá. Vamos falar então do Corinthians. Não dá mais pra escapar, viu, Flávio? Tá todo mundo aqui querendo saber o que falou o professor Thiago Nunes na conversa que ele teve com você. Tá aqui até a Paula. Queremos saber se o Thiago Nunes voltou descansado lá do Paraná, pronto para comandar a equipe do Corinthians. Ela que é de Astorga, no Paraná. Tá todo mundo aqui querendo saber a conversa de Flávio Prado com o Thiago Nunes. O que que rolou nessa conversa,
Flávio? Bom, algumas coisas bem interessantes. A primeira, mais me chamou a atenção, sobre a postura do time do Corinthians. Todo mundo tá achando que ele vai chegar pra botar o time pro ataque e tal, né? Ele falou, olha, o Corinthians tem um histórico de time defensivo e reativo. Eu não vou chegar mudando radicalmente isso, não. Eu não vou ter tanto jogador assim.
Ele disse isso.
Disse pra mim literalmente. Ele falou assim, eu não vou mudar o time radicalmente. Ele falou que ele pediu uns 4 jogadores. Ele fez uma lista de 17, mas não 17 jogadores. Opções. Ele pediu 4 ou 5 posições. E nessas 4 ou 5 posições, primeira, segunda, terceira, quarta opção. Dá 16, 17 jogadores. Ele não conversou com o Michael. Teve uma história que ele conversou, ele não conversou com o Michael, não conversou. Falou que já conversou com outros jogadores, mas com o Michael ele não conversou. Não disse que não queria, só disse que não conversou com ele, ok? Porque parece que o Michael também falou que não tem nenhum
contato.
Ontem teve um jogo do Sheik lá de final de ano para arrecadar alimentos. O Michael e o Luan participou desse jogo.
Onde foi isso?
Na Arena do Corinthians.
Ontem?
É, esse jogo de final de ano agora que começa, né? O Luan e o Michael jogaram. O Luan falou, sou atleta do Grêmio, já postei quando era criança que gostava do Corinthians, sou atleta profissional, tenho contrato com o Grêmio. E o Michel falou, tô de férias, que cabe resolver minha situação em Goiás. Os dois jogaram ontem. E o Duílio apareceu na entrevista.
Então, aí ele disse, primeiro, isso foi o que mais me surpreendeu. Não vai ter de cara uma postura ofensiva. Não vai pedir apenas 4, 5 jogadores, e até em cima disso ele falou que...
Acho que o Nicão ele pediu,
não
tava, né?
Isso, ele não falou nomes. Ele não vai sair rasgando. Aí perguntei sobre Florida Cup, ele falou que o problema da Florida Cup, ele vai olhar como um treino, ele vai usar todo mundo que for, vai 45 minutos um time, 45
minutos.
Ele falou
problema.
Que o problema da Florida Cup é que você perde 2 dias pra ir, 2 dias pra voltar. Esse é o problema, o resto vai ser um treino.
Não adianta nada, aqui pra Miami é 8 horas.
Aí perguntei sobre o Campeonato Paulista, ele falou que vai botar pra rascar.
Ele que não bote.
Ele não vai fazer. Eu falei, mas
não,
do Atlético Paranaense? Ele falou, não, mas aquilo é política do clube. Eu fiz o que me mandaram fazer. Mas aqui eu vou tentar ganhar o campeonato. Aqui até porque o nível. Ele falou assim: se eu botar o sub-23 do Corinthians aqui, a chance de eu tomar paulada é enorme. E lá no Paraná é diferente.
Vai lá pegar então... o Mirassol, Novo Horizontino com o sub-23 pra ver o que acontece.
Então, aí ele falou
Botafogo
que vai botar.
De Ribeirão,
vai tentar lado, ganhar o campeonato, preto, agora vai ali. Com tudo. E aí eu perguntei sobre a demissão dele do Atlético Paranaense. É divertidíssimo.
Conta aí, então.
Ele chegou pro Petralha, sentou e falou assim: presidente, eu estou indo embora. Não quero mais ficar aqui. Aí o Petralha assistiu um pouquinho e tal. Quando ele viu que não tinha mais jeito, ele disse assim: você é mais um ingrato na minha vida. Na verdade, o que você é, um grande filho da...
Ele falou
pra Petralha gente. Falando pra Petralha falou falou pra ele. É. Ele ficou assustadíssimo. Ele falou assim: pô, nunca vi. Eu acho que é uma demissão inédita. Tipo, o senhor é um ingrato. Na verdade, o senhor não é ingrato, o senhor é um filho da...
Ele falou
assim: daqui pra fora.
Petralha
falou
pra ele.
E põe-se daqui pra fora. E botou ele pra fora da sala. Foi uma coisa finíssima.
Só que aí, nas entrevistas dele, falava que o Petralha sempre tratou bem e não, a diferença dele era com o Paulo André.
Aí ele fala, perguntou do Paulo André, ele falou que o Paulo André ele é um belo administrador dele. Ele usou esse termo, ele falou assim que o Paulo André, fala, Paulo André não é um bom gestor, ele falou dele,
porque
ele é um bom gestor dele. Ele realmente ele parece que tinha alguma diferença com o Paulo André.
O Paulo André, pra você não ver, não, tinha pintou aquele negócio lá dos jogadores aí, como era?
Bom senso.
Bom senso. Quando a primeira oportunidade que pintou a moeda pra ele foi pra China, largou tudo aí. E nunca mais se falou disso. Vê se ele aparece mais alguma coisa.
Não, esse movimento
caiu no esquecimento. Mas o movimento foi legal
Um cabeção de linha de frente pra falar com a Dilma. Você não lembra, não?
Aí
ele foi ver o lado dele.
Ele é profissional, pô.
Lógico, então é isso que eu tô falando. É bom gestor dele, o que o Thiago Nunes falou dele.
Mas aí eu perguntei essa história do Coelho. Ele falou que realmente não conversou com o Coelho, que ele não quis se meter nisso. O Coelho fez a parte dele. Aí perguntei sobre o Sub-23 e ele disse que o Sub-23 tem que ser, se for para existir, tem que ser muito integrado ao time. Não dá pra ser uma coisa
23
de...
23 não é mais criança.
Tem que estar muito alinhado.
Tem um cara que tem mais de 23.
Então, tem que estar muito alinhado com a ideia do clube. Ele falou, na cabeça dele, sub-23... Ele deu as ideias dele, tá? De repente isso aí, na hora lá... Mas ele disse assim, que foi uma conversa mais de... Eu não sou amigo dele, a primeira vez que falei com ele. Mas assim, uma conversa mais de relacionamento do que uma... Não foi uma entrevista. Aí ele disse assim, que ele acha que o sub-23 só tem sentido... se for alinhado com o time principal. Porque ele entende que o sub-23 é o cara que vai entrar pra jogar. Porque
o Pituca, o Pituca fez esse, isso.
Esse cara tem que estar pronto pra entrar. O sub-23 seria quase um time reserva.
Sim, um B.
É, quase um time reserva. Não, tipo assim, meu lateral direito tá com problema, eu vou pegar o lateral do sub-23. Então tem que estar muito alinhado com o time. Senão não tem sentido.
Você sabe como funciona na Holanda? Na Holanda você tem o sub... Tem o sub-23 mesmo, o time B. Os atletas que não jogar no domingo, no sábado, jogam nesse time, o Zezeba desce pra jogar. E treinam todo mundo junto e...
É o jogador machucado, né? O jogador suspenso.
Não tem nada disso que é um time... É o mesmo clube aonde te dá... Que tem Real Madrid B, tem... Você vê que na Espanha tem Real Madrid B, tem o Barcelona B.
Aí eles disputam um campeonato à parte, né? Acho que nem pode integrar, não sei como é que funciona.
Na Holanda pode.
Então, mas a ideia
depende
dele
de cada país.
Ele fala assim, pode. O sub-23, pra mim, na cabeça dele, é o time reserva. É o time que vai. Ele vai ter, 20 jogadores que ele vai utilizar naquele jogo, e os outros todos vão jogar o sub-23. Pra poder entrar no jogo seguinte, se for o caso. O centroavante foi suspenso, ele não tem, pega o cara do sub-23. Essas são as ideias, mas o que mais me chamou a atenção é que tá todo mundo na expectativa de... Não, na demissão eu achei engraçado, eu ri pra caramba. Não me surpreendeu, Petralha, eu não fico nem um pouco surpreso. O que mais me chamou a atenção é essa história de que nós estamos todo mundo achando que ele vai chegar e botar o time pra frente. Não vai ser assim. Pelo que ele disse, pelo menos a princípio, não.
Tem uma pré-Libertadores já em fevereiro, né? Então... É mais complicado fazer uma mudança drástica com um jogo decisivo em fevereiro.
Daniel Buni.
A outra coisa que ele falou também é sobre a influência do Fernando Diniz no trabalho dele. E ele disse que não, que o Fernando Diniz tem um trabalho... Como é que ele falou? Tudo isso foi numa boa, tá, gente? Não tava criticando ninguém. Falou do Petralha, até dando risada. Né? Ele se assustou. Mas ele disse assim, o Fernando Diniz ele tem um sistema de trabalho que é muito próprio, muito pessoal. E é muito difícil você repetir o que ele faz. Nem pelo bem, não falou nem bem, nem mal. Falou, ó, o Fernando, ele faz um trabalho, ele tem ideias próprias, estilo dele, sistema dele. Você não consegue...
Repetir.
Não é uma coisa assim, tipo, a ideia e tal. E claro que uma outra coisa você tem, até você vê, o Fluminense tem alguma
Fluminense
coisa
ainda
dele.
Deixou, ficou.
O próprio Atlético, alguma coisa dele, falou. Mas, na verdade, ele entendeu que o trabalho dele no Atlético não foi uma continuidade do trabalho do Fernando Diniz. Ele falou que as ideias do Fernando são muito próprias e que não é uma coisa de...
Quem viu o Atlético para jogar é um time rápido, de direção ao gol, com muita velocidade. Sim. O Diniz trabalha mais a bola.
Isso.
E o time do Atlético com ele não, era muito rápido, em direção ao gol toda hora. Nicão de um lado, Cirilo do outro, com o Rubio,
Marco Rubio.
Por dentro, os caras indo em volúpia.
Tem alguns posicionamentos diferentes dentro disso de velocidade. O Diniz jogava com o meio campo com jogadores mais lentos e técnicos. Era Camacho, Lúcio, Guilherme, às vezes.
Muito top.
Ele jogou... O Bruno Guimarães com o Diniz jogava de zagueiro, às vezes.
Outra coisa, o Camacho ele quer, viu?
Sim, vai voltar.
Camacho ele quer, inclusive... Não, porque depois parece que surgiu uma notícia que o Camacho não viria e tal. O Camacho ele quer e, pelo que ele sabe, o Camacho até já está mudando para São Paulo.
Sim.
Mesmo que ele não quisesse... O Camacho tinha que voltar pro Corinthians.
Não, mas ele quer. Ele quer o Camacho. Ele chegou-se a falar que o Camacho estava renovando com o Atlético.
O Camacho publicou.
Não, porque o Camacho tem contrato com o Corinthians.
O Camacho publicou, acho que ontem, no Instagram dele, que está voltando mesmo. Ele vai voltar pro Corinthians e o zagueiro Pedro Henrique também. Né?
Pedro Henrique também ele quer. Também ele
tava
quer.
Lá com ele.
Ele quer os dois. Ele vai jogar no grupo principal do Corinthians.
Principalmente que. Ninguém sabe, o Manuel pode estar saindo, que não é do Corinthians. Né? E ele conhece bem o Manuel, que o Manuel também era do Atlético Paranaense.
O Manuel vai ajoelhar e falar: não, pô, vai me mandar pro Cruzeiro. Você vai
morrer. Aí, vou te falar.
Mas é outro
falou,
que tem salário alto.
Sabe quanto o Manuel ganha? 600, 700 do Jocata lá no Cruzeiro.
Por isso que quase não veio pro Corinthians, lembra? Que teve
ele salário teve que alto. Salário,
o Corinthians não queria pagar tudo.
Né? E não pagou, né? Pelo
acho
que a gente
não,
sabe, não.
Acho que não.
Ele teve que fazer um certo acordo de alguma coisa. O que vocês acham? Surpresa? Eu fiquei um pouco surpreso com a história do não vou sair pro ataque, porque aí você já diminui também a expectativa, porque o que gera muito problema é a expectativa. Quando o Mauro Betti inventou a história de Real Madrid, das Américas e Palmeiras, ele trouxe uma expectativa muito alta. Se você não for o Real Madrid, se você for o Atlético de Madrid, já gera frustração. E tá todo mundo na expectativa. Não, o Thiago Nunes vai fazer o Corinthians ofensivo. Ele não é isso que tem na cabeça dele.
O Thiago, você tem que saber bem como trabalha ali. Uma coisa que o Vampeta falou aqui muito bem, é diferente do Diniz mesmo. Não é o cara que faz questão de ficar 80% do tempo com a bola no pé, rodando, com paciência. É um jogo mais direto. É agressivo, mas é um jogo mais direto. É um jogo que pega a bola e acelera.
Mais Klopp.
É o Nicão, é o Rony. O Rony,
Nicão,
mais Klopp do que Guardiola.
Ele é um jogo mais direto, mais rápido. O Bruno Guimarães é um cara que entra na área toda hora. Tinha o Renan Lodi passando toda hora.
E aí, senhores, o Corinthians tem elenco pra fazer esse jogo?
Falta gente rápida ali, isso falta.
É por isso que ele tá pedindo nome na beirada.
Talvez os quatro caras que ele pediu sejam jogadores pra fazer essa
acelera. Tá valendo que era o Nicão, né? Só que... Se ele quiser tirar jogador do Atlético Paranaense, não tira, viu? Que é ruim de tirar.
Ele terminou com um bom relacionamento.
Quer jogador rápido, vai pensando em outro.
Mas isso aí da mudança não ser drástica, eu concordo com ele, porque o Corinthians tem um DNA defensivo que já vem há muito tempo. Mano,
e uma pré-Libertadores, né?
Então, uma pré-Libertadores. Então, se ele for com tudo agora, é melhor dar uma segurada mesmo, ver como é que o time vai se adaptar, não sabendo quem são os reforços.
Eu tava vendo a projeção dos potes da Libertadores, né? Na pré-Libertadores, o Tolima deve ficar no mesmo pote que o Corinthians. Então não vai ter no primeiro confronto. No segundo, talvez tenha.
Por que você está com essa cara?
Não, porque tem o histórico já. No segundo, talvez tenha. No segundo, aí depende do sorteio.
E
no primeiro, não.
Paraguai?
Também tá no primeiro pote, né? Talvez no segundo confronto, dependendo do sorteio.
Ah, é, moleque.
Primeira rodada, estamos sossegados. Nenhum nem outro.
Bem que é o pau quebra agora. Que é isso.
Fantasminhas,
time do não. O Guarani, acho que o Guarani
tá
vai jogar
que
a primeira
é o time
etapa.
Do Tite, rapaz,
o Guarani
queria...
talvez. Eu tenho que ver.
E não é mais time do Tite, não. É outra história agora. É o Thiago Nunes.
Eu acho que seja.
Cavalo de Troia.
Tomara que seja na primeira.
A gente vai levar o cavalo de Troia.
Na segunda, o Tolima, que é pra gente acabar com
o cavalo. A gente vai pegar o Tolima, vai levar o cavalo de Troia. Parabéns pelo que vocês fizeram.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office.
More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.